saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite a todos, o meu nome é Bruno Farina, sou analista econômico do Sicredi e esse é o podcast Análise do Dia. Nós vamos falar sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa quarta-feira, dia 27 de novembro de 2024. Começando pelo mercado financeiro, no mercado financeiro brasileiro o Ibovespa cedeu 1,7%, enquanto a taxa de câmbio chegou ao seu maior nível na série histórica, tendo subido 12 centavos a taxa de câmbio do dólar com real, tendo aberto a negociação a R$ 5,81 e fechado a R$ 5,93 o preço da moeda norte-americana. No mercado de DI futuro, a curva de juros teve alta expressiva ao longo de toda a sua extensão, com destaque para o aumento de 41 pontos base no juro para outubro de 2029. O DI futuro para janeiro de 2026, no horizonte mais próximo, teve alta de 23 pontos base, fechando a 13,5%. No mercado financeiro norte-americano, os índices de ações cederam também, embora em menor intensidade, liderados pela baixa de 0,6% da Nasdaq. No mercado de juros norte-americano, o rendimento dos títulos do Tesouro cedeu, com ênfase na parte longa da curva. O rendimento do juro de um ano e de dois anos caiu 2 pontos base, enquanto o juro do título de 10 anos cedeu 5 pontos base. Na agenda econômica do Brasil, o destaque do dia, na realidade, ocorreu à noite, com o pronunciamento por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em cadeia nacional, às 8h30 da noite, que comunicou alguns detalhes das medidas fiscais e econômicas propostas pelo governo. O ministro acentuou a necessidade de apurar o controle da concessão de benefícios sociais, visando a redução das fraudes, conjunto de ações conhecidas como pente fino. Fernando Haddad também pontuou a proposta de instituição de uma idade mínima para reserva e de imposição de limitações de transferências de pensões no âmbito da Previdência Militar. O ministro frisou a garantia de abono salarial para pessoas cuja renda seja de até R$ 2.640, um benefício que será corrigido pela inflação e que se tornará permanente quando for igual a um salário mínimo e meio. Sobre o crescimento do montante das emendas parlamentares, afirmou que será inferior ao limite das regras fiscais e que metade das emendas de comissões do Congresso Nacional terão destinação compulsória para a saúde pública. Em termos de números, o ministro afirmou que as medidas devem engendrar uma redução de despesa projetada de 70 bilhões nos orçamentos de 2025 e 2026. Em matéria tributária, a novidade é a proibição da prorrogação de benefício tributário em períodos de déficit primário. Na medida tributária com provável maior abrangência contida no pronunciamento, o ministro anunciou a proposta de isenção do imposto de renda para pessoas cuja renda seja de até R$ 5.000, com compensação pelo aumento de impostos sobre as pessoas incidentes, sobre pessoas que tenham renda superior a R$ 50.000 mensais. Até agora, maiores detalhes sobre o desenho e implementação do pacote estão ausentes. Foi anunciada uma coletiva com o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento para logo mais, às 8 horas da manhã, sobre a qual paira a expectativa de maior detalhamento das medidas anunciadas. No âmbito do mercado de trabalho brasileiro, o Caged apontou a geração de 132 mil vagas de trabalho em outubro, abaixo do consenso de mercado, que era de geração de 193 mil postos de trabalho. O salário médio de admissão cedeu 0,1% no mês. Porém, na série com ajuste sazonal, a desaceleração na geração de postos de emprego foi menos severa, passando de 119 mil em setembro para 102 mil em outubro. Passando para o exterior, a agenda de indicadores econômicos foi dominada pela divulgação da segunda leitura do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos. A leitura não trouxe surpresas, confirmando o ritmo anualizado de crescimento de 2,8% no trimestre, acima do nível não inflacionário de 1,8% e do nível de 2% esperado para o fim de 2024, projetados pelo Fed em setembro. O núcleo da inflação foi revisado de 2,2% anualizados para 2,1% no trimestre. A leitura de outubro do índice de preços das despesas de consumo pessoal, que é o índice de referência do Fed para a política monetária, veio em linha com as expectativas, mas mostrou alguma aceleração na comparação interanual, com o núcleo subindo de 2,7% para 2,8%. Sucessivas leituras que mostram estagnação na desinflação nos Estados Unidos, sob diferentes métricas e óticas, tem aumentado a preocupação dos analistas e de alguns dirigentes do Fed em suas manifestações públicas sobre o status da desinflação nos Estados Unidos e tem aumentado a probabilidade de uma pausa ou reversão do ciclo de baixa de juros nos Estados Unidos ao longo do ano que vem. Concluindo então, para a agenda de quinta-feira no Brasil, nós temos a leitura de novembro do índice de inflação IGPM elaborado pela FGV. No exterior, nós temos os dados da inflação ao consumidor na Alemanha, referentes ao mês de novembro. Esse foi o Análise do Dia, um podcast do Sicredi. Nós agradecemos a sua audiência e até mais.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!